Temos na linha já o nosso convidado de hoje para falar sobre Black Friday. Muita gente, olha, muita gente questionou, muita gente pediu que a gente fizesse essa entrevista com o diretor executivo do Procon aqui do estado, Rainer Grigolo, pois tem muitas dúvidas, Rainer, doutor Rainer, sobre situação de compras, aquelas dúvidas rotineiras de todo ano, né? Muito boa noite, seja bem-vindo.
Muito boa noite, muito obrigado pelo convite, é uma satisfação estar falando com a audiência da Gaúcha. E realmente, esse é um período que sempre traz dúvidas, né, do consumidor, um período de maiores compras. E o que a gente sempre comenta nesse período é que os direitos do consumidor não mudam por ser um período de grandes ofertas. Pelo contrário, os direitos do consumidor seguem os mesmos como se fosse qualquer outro dia do ano. Né?
Pois é. Esse é o período do ano que se tem uma enxurrada de compras, e claro, de dúvidas, de reclamações, enfim, e busca de soluções. O outro período, claro, seria o Dia das Mães? Seria o segundo?
Isso, as datas comemorativas, né, sempre são grandes períodos, né, de compras e de alta demanda. Dia das Mães, Páscoa, Black Friday, Natal também é um período. Agora as pessoas aparentemente estão tendendo a antecipar as compras de Natal para o período de Black Friday, né? Então, uhum, a gente sente esse movimento também de costume do próprio consumidor, né?
Sim. Bom, vamos abrir aqui já o nosso WhatsApp, com a permissão dos nossos, claro, para os nossos ouvintes mandarem suas dúvidas, seus questionamentos, suas reclamações, até para o Procon. 996995218 é o nosso WhatsApp. 996995218. Pedimos aí que seja o mais claro possível na sua dúvida, na sua questão, para que a gente possa encaminhar aqui com o diretor executivo do Procon aqui do estado, Rainer Grigolo. Doutor Rainer, primeira dúvida que sempre surge é a questão do prazo. Porque Black Friday é um evento de compras, né, de consumo, surgiu na internet, hoje em dia muitas lojas físicas fazem, mas a internet segue sendo a principal porta de entrada aí para essas compras, e com isso surge alguma dúvida. Comprei pela internet, qual é o prazo que eu posso devolver? Em que condições eu posso devolver o bem que eu não gostei, por exemplo, posso devolver?
Claro. Na internet nós temos algumas características diferentes da compra em loja física. É, na loja física, a troca pela simples vontade do consumidor em trocar, como mencionaste, né, de não gostei do produto, na verdade é uma cortesia que a loja física passa ao consumidor. E claro, se ela passa a um consumidor, ela obviamente deve passar a todos os consumidores com os quais ela está comercializando os produtos. Já nas aquisições, nas compras que são feitas pelo meio digital ou à distância, seja ele qual for, né, por exemplo, telefone, WhatsApp, a compra das pessoas que vão em casa, né, vender, que ainda existe, né, embora em menor escala, mas ainda existe. Toda compra que é feita fora do estabelecimento comercial, o que inclui a internet, o consumidor tem o prazo de arrependimento. E o que é o prazo de arrependimento? É um prazo de 7 dias que o consumidor tem para devolver o produto sem precisar justificar o motivo. Por exemplo, se o consumidor não gostou do produto, ele pode devolver em um prazo de 7 dias. E aí vem uma informação importante: esses 7 dias contam da data de recebimento do produto e não da data de efetivação da compra, né? Não é quando deu o clique lá e efetuou o pagamento na internet, mas sim de quando o consumidor efetivamente recebeu esse produto. A partir dali se passa a contar o prazo de arrependimento de 7 dias.
Muito bem. A nossa ouvinte Maria Alice, aqui de Porto Alegre, começa a chegar os casos agora, doutor. Por exemplo, ela disse que, claro, comprou um ventilador que não chegou ainda. Inclusive, isso é um fato que pode ter relação com a BR-376 no Paraná, que está bloqueada. É a principal rota de acesso do Sudeste aqui para o Sul e, com isso, acaba gerando alguns atrasos. Ela disse que comprou, não chegou e ela quer cancelar a compra por causa desse atraso. Ela tem direito a cancelar, doutor, já? Desde já?
Sem dúvida nenhuma. O consumidor tem direito a cancelar, então logo efetue a compra pela internet. Efetuou a compra, desistiu da compra, ele tem direito a cancelar. E aí um ponto importante também é que os aplicativos, os sites de compras devem ter um botão, um canal de cancelamento, de troca, tão fácil e tão acessível quanto seja o próprio botão de efetivação da compra. Não pode ser um botão escondido ou dificultar esse cancelamento, essa troca ao consumidor. E os prazos, o fornecedor deve cumprir o prazo. Então, se é um prazo de 7 dias, se é um prazo de 20 dias, o consumidor não pode enganar o consumidor querendo fazer a compra, porque muitas vezes o consumidor escolhe para aquele que vai, o produto que vai chegar mais rápido. Mas ele não pode, o fornecedor, se aproveitar dessa vontade do consumidor em ter o produto e enganá-lo, dizendo que vai chegar em um prazo mais curto e, na verdade, chega em um prazo diferente daquele com o qual foi acordado.
Perfeito. Espero termos respondido aqui a Maria Alice. Pedimos que ela mande outra mensagem, qualquer coisa. Dr. João Batista, de Dois Irmãos, diz que comprou um pacote. Aí é serviços, mas entra ainda no rol do Procon, acredito. Um pacote de serviços de telefonia celular no início de novembro. Aí ele viu uma promoção desse mesmo pacote que ele comprou na Black Friday, pediu essa promoção e não foi atendido. O consumidor tem direito, doutora, se ele vê uma promoção depois que ele comprou?
Aí vai depender muito dos prazos, de como foi feita essa compra, quanto tempo de antecedência foi feita essa compra, quais as condições, se o produto já foi implementado, o serviço já está implementado ou não, se ele quer migrar de um pacote para outro. Então, depende bastante. Esse é um caso daqueles em que a gente costuma dizer que a gente precisa analisar os documentos certinho para conseguir entender a situação. E aí, se no município desse consumidor existir um PROCON municipal, ele pode levar o contrato desse produto, desse serviço que ele adquiriu no seu PROCON municipal, para o PROCON poder analisar a documentação, se for o caso, dar andamento junto à empresa, e se não houver um PROCON municipal nesse município, ele pode encaminhar o PROCON do Estado pelo nosso site. Nós temos um atendimento eletrônico, dependendo da empresa, nós também temos o canal do PROCON RS Digital, a nossa plataforma, que é pioneira no país, ou se preferir, ele também pode vir ao PROCON de forma presencial, pode fazer o agendamento, vai ser atendido no dia, no horário, sem atraso nenhum e sem filas.
Doutora, inclusive um ouvinte brincou aqui que ele também tem um problema com uma assinatura de telefonia, que ele diz que é só ameaçar entrar no PROCON que eles já resolvem. O PROCON tem essa, digamos, essa fama, mas é pela eficiência do PROCON. E aí pode entrar aquela dúvida no ouvinte, mas vai adiantar entrar no PROCON? Adianta, Porque o PROCON está aí para defender o consumidor quando tem direito,
Sem dúvida nenhuma. O PROCON está aí para atuar e ao mesmo tempo que ficamos satisfeitos em ouvir que pela eficiência do PROCON também nos entristece no sentido de que ainda temos demandas que poderiam ser solucionadas sem precisar procurar os órgãos de defesa do consumidor. Mas o PROCON ele tem três papéis fundamentais. Um papel que é o educativo, que é de orientação ao consumidor, de orientação muitas vezes ao fornecedor também, que tem dúvidas sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Temos um papel de suasório, que vem muito no sentido do que foi trazido, de que basta, entre aspas, ameaçar o fornecedor de que vai ser feita essa denúncia ao PROCON e o fornecedor acaba resolvendo aquela situação. E o último, que, sendo necessário, aplicamos as multas e o PROCON está aí para isso, Não conseguindo resolver de nenhum caminho, iremos aplicar a abertura, um processo administrativo sancionador e, sendo necessário, aplicaremos as multas contra as empresas.
Perfeito. O Fábio, aqui de Porto Alegre, disse que comprou diversos produtos em um site eletrônico conhecido, um marketplace de vendas. Entre eles, dois ventiladores. Recebi uma entrega de uma caixa embalada e a nota fiscal ensacada. Recebido. Quando abri, era um ventilador só. Há dias reclamo, nem site nem parceiro respondem. O que fazer? O que a gente faz nesses casos em que a entrega vem errada, doutor?
Bom, primeira situação, primeiro caminho, o consumidor mesmo já está mencionando, Ele é fazer o contato com a empresa e aí nós sempre orientamos a fazer os contatos por dentro da plataforma onde foi feita a compra, Por dentro do marketplace. Nunca por fora, por mais que o fornecedor diga, me chama no WhatsApp, me liga por aqui. Não, faz o tratamento dentro do canal do marketplace para manter a solidariedade de ambos. E o que quer dizer isso? Quer dizer que o consumidor tem direito a cobrar o cumprimento do contrato contra tanto o marketplace contra o próprio, a empresa parceira, né, que está vendendo ali dentro. Bom, não se resolvendo dentro dos prazos que existem ali dentro da, do marketplace, que via de regra é solicitado o prazo de 2 dias úteis, né, para ter uma resposta, a indicação é procurar o PROCON, querendo também entrar com uma demanda judicial, pode encaminhar uma demanda judicial, mas orienta procurar o PROCON Municipal de Porto Alegre, já que é um consumidor residente de Porto Alegre, leva a documentação, leva o seu comprovante de endereço, o seu documento de identidade, leva a nota fiscal, o pagamento efetuado e, se quiser, conseguir levar os produtos ou a foto dos produtos, todo o histórico de conversa que está sendo feito dentro dos canais de atendimento do Marketplace e protocolos. É esse o caminho. E aí o PROCON Municipal vai dar um andamento junto à empresa, tentando negociar, primeiro tentando aproximar, tentar resolver no formato de acordo e não tendo solução, sendo feita a abertura de um processo sancionador.
Quanto tempo demora, mais ou menos, doutora, para ser solucionado um caso de alguém que entra no PROCON, quando é uma causa, digamos, de pequeno valor, pequena monta, um objeto apenas, quanto tempo, mais ou menos, leva para ser solucionado?
Isso depende bastante do formato como é apresentada a demanda. E aí posso dizer isso em relação ao PROCON do Estado do Rio Grande do Sul. Hoje nós temos 3 formatos de canais de atendimento ao consumidor, um que é o atendimento presencial, um que é o atendimento eletrônico e o atendimento do PROCON RS Digital, que agora estamos ampliando o rol de empresas ali dentro. Via de regra, as empresas têm um prazo de 10 dias úteis para apresentar a defesa quando a gente encaminha uma carta, né, de reclamação. Claro que sempre tentamos fazer o contato por telefone, sendo possível, mas não sendo possível, a gente encaminha uma notificação, uma carta de informações preliminares ali à empresa para ela apresentar as suas razões básicas ainda. Isso não é, né, uma abertura de processo, mas realmente uma tentativa de acordo. E aí nós temos o prazo de encaminhamento de demanda, de recebimento e 10 dias úteis para a empresa responder. Hoje no PROCON RS, a gente tem ainda o PROCON RS Digital, que é uma plataforma nova de tratativas, de acordo. Ali dentro só tramitam acordos com as empresas que já estão ali cadastradas. Fizemos o piloto esse ano, agora já a partir de outubro, mais ou menos, começamos a ampliar o rol de empresas que estão ali dentro. E ali nós conseguimos ter, via de regra, um tratamento de demanda e já uma negociação aí em um prazo de 6 dias, em média. Claro que tem algumas demandas que tramitam um pouquinho mais, mas 6 dias conseguimos ter acordos já dentro dessa plataforma.
Estamos conversando aqui com o diretor do PROCON, Rainer Grigolo. Doutor Rainer, o nosso ouvinte, Fernando Medaglia, ele traz uma pergunta que envolve um novo método de compra, novo a gente chama, né, mas faz pouco tempo aí que surgiu a compra pelo WhatsApp. Só que ele traz um detalhe, ele comprou pelo WhatsApp, foi retirado na loja. Depois de 2 dias, ele verificou que não era adequado ao que ele comprou e não quiseram devolver a importância porque, segundo a loja, era Black Friday. Trocar tão pouco, diz ele. Aí vem algumas questões, doutor. Primeiramente, comprar pelo WhatsApp, retirar na loja. Só comprar pelo WhatsApp, doutor, é considerado compra pela internet?
É, sim. É considerado compra fora do estabelecimento comercial. Se aplica o mesmo entendimento como se fosse por telefone, como se fosse pela internet, né, via site ou via aplicativo. E o consumidor tem o prazo de 7 dias de arrependimento para efetuar o cancelamento, a devolução, a troca do produto. 7 dias, independente dele ter recebido no seu endereço mediante frete, né, entrega, ou retirado o produto na loja. O prazo de 7 dias vai contar a partir da data do recebimento.
Então, ah, é boa essa informação. Então quer dizer que, mesmo indo até a loja retirar, como a compra não foi feita a venda pela loja, o prazo é o da internet.
O prazo é o da internet. 7 dias corridos para poder efetuar o cancelamento, a troca, a devolução e solicitar o seu reembolso. E não precisa justificar as razões, é prazo de arrependimento.
E a loja alegar que não quis devolver ou trocar porque era Black Friday, isso não existe, né, doutor?
Não, isso não existe. Como começamos nossa conversa hoje, né, ainda mencionado, os direitos do consumidor são os mesmos o ano inteiro, independente da data comemorativa, independente da oferta. Se o fornecedor fez a oferta, ele fez porque ele quis. Ninguém obriga um fornecedor a fazer a oferta. E os direitos do consumidor seguem os mesmos, independente do preço do produto, do tamanho, da quantidade que o consumidor está adquirindo. O que é importante, além de tudo, é além da gente falar em arrependimento, a gente também lembrar da garantia. A garantia do produto também não muda com a Black Friday. É 30 dias para produtos perecíveis, e 90 dias para produtos duráveis. Então, o prazo de garantia é o mesmo, o direito de arrependimento é o mesmo, os direitos dos consumidores são os mesmos, ainda que na Black Friday.
Essa questão da garantia também é um bom ponto de dúvidas, doutor. As lojas que oferecem, fazem propaganda de garantia de um ano, extensível por mais um, se pagar um valor a mais, é correto essa cobrança desse valor a mais para mais um ano de garantia? E essa garantia é a mesma dos 90 dias? Tudo depende de um contrato assinado? Como é que funciona?
O prazo legal, que é aquele prazo que está disposto na lei, ele vai existir independente de qualquer situação. O consumidor sempre vai ter direito, quando é, por exemplo, um produto durável, né? Uma camiseta, uma calça, um ventilador, né? São bens duráveis. O consumidor vai ter 90 dias para exercer o seu direito de garantia, que é diferente do arrependimento. E por que é importante a gente mencionar isso? No arrependimento, eu posso trocar o produto, independente do motivo, na garantia, só em caso de vício ou de defeito do produto. A não ser que a loja me possibilite, me informe que eu possa efetuar a troca por qualquer razão. Mas, e se a empresa oferece um prazo maior de garantia, por exemplo, um ano, ela tem que deixar claro se nesse um ano é um ano da loja, e aí a gente vai contar um ano da loja mais 90 dias do prazo legal, ou se é um ano ao todo.
Ou seja,
então a gente estaria falando de 90 dias mais um período de meses suficiente para fechar um ano.
Sim, ou seja, se seria os 90 da garantia normal mais 9 meses.
Exatamente. Mas isso tem que estar bem explicado ao consumidor antes da venda, né? Não pode simplesmente vir lá depois, dentro da caixa do produto, aquela informação de que a garantia de um ano é, na verdade, 90 mais 9 meses. Não, isso tem que ser feito previamente, né? O principal direito do consumidor, se a gente pode dizer assim, é o direito de informação, né? O direito de acesso à informação que o consumidor tem que ter. Afinal, quem detém todas as informações do produto é o fornecedor, né? E o consumidor, ele é vulnerável justamente por ter menos informações desse produto, ainda que ele seja um conhecedor do produto em específico, mas aquilo que está dentro da caixa, ele só vai descobrir depois que abrir efetivamente a caixa.
Sim. E pela compra na loja, doutor, se não gostei do produto, cheguei em casa, liguei na tomada, não gostei, posso devolver? Depois de quanto tempo? Até
quanto tempo? Se comprou em uma loja física, né, fui até o estabelecimento comercial, saí da minha casa, entrei na loja, adquiri o produto, tive a oportunidade de encostar no produto, visualizar. Nesse caso, o consumidor não tem direito de arrependimento. O que que quer dizer? O consumidor só vai poder trocar, do ponto de vista legal, o produto, se houver um defeito ou se houver um vício, né? Por exemplo, comprei um ventilador, ele não funcionou, veio com uma paia quebrada, né? Alguma situação nesse sentido. Agora, se a loja, o estabelecimento comercial onde eu adquiri esse produto tem por costume oferecer o direito de troca ao consumidor, aí sim o consumidor vai ter o direito de troca conforme as políticas dessa loja. E aí a única regra principal, né? Talvez não a única, mas a regra principal que a gente pode dizer ao consumidor é: não pode haver discriminação de consumidor, né? Para um consumidor ter direito de troca, para outro não ter. Ou a loja tem uma política de direito de troca, ou ela não tem. Isso. Mas aí segue-se a política de troca do estabelecimento comercial.
E a troca pelo quê, doutor? Por um produto, pode ser por um produto similar, pode ser por devolução de dinheiro? Depende da loja ou o consumidor tem um direito quanto a isso?
Se for uma aquisição dentro do estabelecimento comercial, segue-se a política da loja. Então, se a loja concorda em efetuar a devolução do valor, ou entregar um voucher, ou entregar, ou trocar um produto por um, trocar o produto por um similar, segue-se a política da loja. Claro, desde que não haja um prejuízo, né, uma tentativa de prejudicar o consumidor de uma maneira perceptível, né, que a gente possa falar em má fé do fornecedor. Mas, via de regra, segue-se a política de troca da loja.
Doutor, aqui vem uma situação de um ouvinte de Farroupilha. Ele diz que comprou uma tal de caixa misteriosa no valor de R$ 89,00. Para aumentar as chances de ganhar um iPhone, teria que comprar outra caixa no valor de R$ 69,00. Recebeu um envelope que nem abriu, porque pelo fato de ser um fone de ouvido, isso era caixa misteriosa. Tem como ele pedir a devolução do dinheiro, devolver o envelope? Isso até pode ser golpe, né, doutor? Aí o ouvinte tem que ficar bem atento ao que diz na nota fiscal da compra, né?
É verdade, é um caso bem diferente, né, do corriqueiro, do cotidiano, né, uma caixa misteriosa. Então a gente tem que analisar se é um caso de golpe, e aí se é um caso de golpe, né, uma empresa aí não existe uma empresa real por trás, né, existe um golpista, um fraudador, o consumidor deve fazer um boletim de ocorrência, deve procurar autoridade policial, talvez um advogado, a defensoria pública, para entrar com uma ação judicial, e até mesmo o PROCON também, mas nesse caso, em sendo um golpe, é importante procurar também as autoridades policiais. Sim, a gente sempre deixa isso muito claro. Agora, se existe uma empresa efetivamente efetuando essas ofertas, né, de caixa misteriosa, segue-se o Código de Defesa do Consumidor, né? O consumidor tem direito de arrependimento. Mas, obviamente, a gente tem que analisar, como é um caso muito, muito diferente, a gente tem que analisar direitinho, né, essa questão da promoção, como é que foi, mas é estranho, né? Adquirir um produto, aí para aumentar as chances adquire outro. Então, sugiro ao consumidor a procurar o seu PROCON municipal, e não havendo, né, procura o PROCON do Estado para a gente conseguir analisar direitinho essa documentação e, se for o caso, encaminhar para a autoridade competente, né, do ponto de vista policial ou de ação judicial, ou, se for o caso de o PROCON atuar, atuaremos também sem dúvida nenhuma.
Estamos conversando com o diretor executivo do PROCON do Rio Grande do Sul, Rainer Grigolo. Já encaminhando para o final, doutor, daqui a pouquinho nós vamos conversar sobre a questão do prazo de devolução do item consertado. Mas antes, tem uma pergunta que é interessante aqui de uma ouvinte de... Aqui, achei a pergunta dela, são tantas perguntas entrando. Ela questiona, doutor, até mandou o nome dela é Ana Paula. Ana Paula questiona a questão das entregas. As lojas pegaram o hábito de não entregar o produto em casa quando é apartamento. Deixam somente na portaria. Ela pergunta apenas se isso é correto. O direito do consumidor não garante essa entrega na porta do apartamento?
Olha, essa é uma discussão que tem aumentado agora, e temos o entendimento que se a empresa não informa que ela não sobe escadas, por exemplo, né, uhum, que é o que normalmente se diz, né, a empresa não sobe escadas, a empresa tem que entregar na porta do consumidor. Claro, se o consumidor não estiver em casa, bom, é uma situação diferente, né, em que ele vai deixar com a portaria, se houver essa autorização. Agora, a não ser que no momento da compra esteja muito claro ao consumidor de que o produto vai ser entregue na portaria, né, com o responsável pelo condomínio. Se não estiver claro dessa maneira, o consumidor tem direito a exigir que suba o produto até a sua casa. Fica imaginando, né, uma situação extraordinária, mas que pode acontecer, né? Imagina, a consumidora é Ana Paula, né? Vai lá e adquire uma geladeira, e a geladeira é entregue na portaria. Como é que ela vai fazer para levar até a sua residência? Então, é bastante complicado. Então, o fornecedor tem que deixar claro como é feita essa entrega. E se não deixar claro e o consumidor informou o seu apartamento no endereço de entrega, o fornecedor vai ter que entregar, sem dúvida nenhuma, na sua porta de casa. A não ser que exista uma política do próprio condomínio, que aí a gente entra em uma outra seara civil e não consumerista, que existem outras discussões, outras linhas, né, que entendem que pode subir, que não deve subir, mas é uma questão civil do condomínio e não tem a ver com a situação de direito do consumidor, né, propriamente dito.
Perfeito, olha, uma ótima resposta para uma questão que surge cada vez mais. Agora, doutor, um outro ouvinte aqui manda que comprou um aparelho de jantar de uma empresa que estava encerrando as atividades. Não recebeu o produto, manda e-mail e agora nada, tentou contato e agora nada. As empresas que encerram, doutor, que somem, o PROCON tem como buscá-las, buscar o direito do consumidor?
Essa é uma excelente pergunta, né? O consumidor sempre deve ter um cuidado, né, ao adquirir um produto de uma empresa que está encerrando suas atividades. Lógico que pode acontecer do consumidor nem saber, né, que está encerrando as atividades, mas é sempre bom ter esse cuidado justamente para evitar essa situação. Isso não quer dizer que o consumidor nem não deva comprar, pelo contrário, né, deve comprar e o fornecedor deve seguir as regras do Código de Defesa do Consumidor.
Mas tem que buscar importante ter esse cuidado. Tem que buscar ver a idoneidade, buscar ver
a certificação
da empresa, né?
É importante, né? Procura no... Tem diversos canais da internet, né? Que sites que divulgam, né, a idoneidade das empresas. Um ponto é procurar o CNPJ da empresa no site da Receita Federal e ver se realmente existe esse CNPJ, se está atualizado o endereço. Mas nessa situação que o consumidor narrou, o consumidor deve fazer a reclamação ao PROCON. O PROCON vai dar o andamento possível, né, inexistindo a empresa, vai ir atrás, vai tentar de todas as maneiras. E além de tudo, querendo, o consumidor também pode procurar um advogado, procurar a defensoria pública, dependendo do valor do produto, pode procurar o juizado especial, civil, que até quando as causas, as ações, né, o valor da ação do produto, por exemplo, é inferior a 20 salários mínimos, o consumidor pode demandar sem precisar de um advogado. Quando esse valor exceder 20 salários mínimos, obrigatoriamente tem que ter um advogado nessa ação. Mas pode procurar outros meios, né? Além do PROCON, o consumidor também pode procurar outros meios. Mas sem dúvida nenhuma, faça a denúncia no PROCON, até para a gente também ter a ciência, né? Eu sempre comento, é importante que o consumidor demande ao PROCON para a gente poder ir acompanhando e mapeando as situações que estão acontecendo, os novos problemas que estão surgindo, situações com empresas que estão acontecendo, né, empresas específicas como essa que está encerrando atividades. Então, sem dúvida nenhuma, denuncie no PROCON que a gente vai dar o andamento adequado. E se houver um PROCON municipal, denuncie no seu PROCON municipal, que vai ser dado o mesmo andamento que se daria no PROCON do Estado.
Perfeito. Doutor, uma última questão agora, que chegaram algumas questões parecidas, eu vou ler uma delas porque me parece ser um caso de maior vulto. Maior vulto eu digo até pela questão financeira. Um ouvinte comprou um carro zero quilômetro em março desse ano. Com 7 meses de uso, o carro já apresentou problemas no motor. Montadora aceitou o carro para conserto, o que é normal, qualquer produto a empresa aceita para conserto e devolução. Só que, segundo ele, o carro já está 35 dias com a montadora, sem previsão para devolver, porque não tem peças. Aí ele pergunta, ele tem direito a uma garantia no prazo de 30 dias com devolução do valor ou substituição do veículo? Se existe algum prazo para que a empresa devolva o produto consertado, ou devolva o valor, ou troque o produto, doutor?
Olha, agradeço a pergunta, que ela é sempre algo que nos demanda bastante questionamento, né, nos nossos canais de atendimento. Via de regra, as empresas têm o prazo de 30 dias, tá, para efetuar o conserto do produto. E aí, vamos lá. Bom, se é um veículo, né, um pouquinho mais antigo, que não tem as peças no mercado, primeiro que a empresa deveria passar essa informação ao consumidor. Agora, um veículo zero, que recém foi adquirido, né, poucos meses de uso, a fornecedora é obrigada a ter a reposição dessas peças. Ela não pode vender um produto que ela mesma não tenha peças de reposição para cumprir o prazo legal. Então, o consumidor tem, sim, direito a exigir o cumprimento legal do conserto e tomar as medidas cabíveis. Então, o consumidor pode procurar tanto o PROCON para fazer essa denúncia, quando, se ele entender que teve algum outro dano, né, por exemplo, danos morais ou outros tipos de danos, né, que não são tratados numa esfera executiva, administrativa, como é a realidade do PROCON, ele também pode demandar judicialmente buscando aquilo que ele entender de direito. E, claro, nós vamos ter outros produtos, outras situações, aqui a gente vai ter uns prazinhos um pouco diferentes, mas via de regra o prazo é de 30 dias para a empresa consertar o produto, seja o produto que for, e resolver ao consumidor de uma maneira satisfatória. Senão, o consumidor tem direito a exigir a devolução do produto, o abatimento do preço, a troca do produto, e isso é quem escolhe, é o consumidor, não é o fornecedor. Uhum. Não sendo cumprido o prazo de conserto, quem vai escolher como ele quer resolver a situação é o consumidor, se ele vai querer a troca, o ressarcimento ou o abatimento do preço.
Boa questão. E essa questão dos custos de envio para o fornecedor fica a cargo do consumidor ou a cargo do fornecedor?
A cargo do fornecedor. Ainda mais em uma situação que estamos falando em prazo de, garantia, né? Se está dentro da garantia, bom, ainda mais. Se o fornecedor comercializa um produto em determinada região, ele tem que garantir que naquela região seja cumprida essa garantia. Isso não quer dizer que ele tenha que ter a loja lá necessariamente, se não houver uma obrigação legal nesse sentido. Mas ele deve garantir o conserto do produto. Então, se houver a necessidade de envio, né, para outro município, para outro estado, e só existir em outro município, outro estado, quem vai fazer esse custeio é o fornecedor.
Diretor Executivo do PROCON no estado do Rio Grande do Sul, Rainer Grigolo. Doutor Rainer, muito obrigado. Olha, poderíamos ficar a noite inteira aqui tirando dúvidas dos nossos ouvintes. Essa entrevista estará lá no nosso SoundCloud da Rádio Gaúcha. Para quem pegou ela pelo meio, queria tirar alguma dúvida que já foi sanada. E teremos aí outras oportunidades, principalmente perto do Natal, né, doutor? Que é outra data que sempre surgem muitas dúvidas sobre consumo. Mas desde já lhe agradeço muito por essa participação, por ter aceitado o nosso convite na noite desse domingo. Uma ótima semana para o senhor. Muito obrigado.
Muito obrigado, eu que agradeço. Com certeza a gente pode passar horas, dias falando de direito consumidor. Afinal, todos nós somos consumidores 100% do tempo, 24 horas por dia. Uma boa noite, fico à disposição. É uma satisfação conversar com a Rádio Gaúcha e com a audiência de vocês.